Vamos ver hoje, se Deus quiser, a origem do antissemitismo e como combatê-lo. Então, antes de começar, só dois detalhes. Primeira coisa, embora tenham coisas um pouco fortes, um pouco pesadas, é óbvio que nossa intenção aqui é ver o que a Torá tem a dizer sobre o assunto. Não temos nenhuma intenção em ofender qualquer um dos nossos antepassados que passaram por qualquer tragédia dessas antissemitas. Em segundo lugar, como nós falamos aqui, a origem do antissemitismo, eu não estou dizendo o motivo do antissemitismo, porque o motivo, cada um vai dar um motivo, cada um vai falar uma coisa, cada um vai dizer uma coisa. Alguns podem ser até que são de verdade, alguns não são. Alguns inventam motivos só para inventar e no final não tem nada a ver com aquele motivo. Mas o que importa para nós é ver a origem disso tudo. Que mesmo se não revelar essa origem, mas pelo menos nós sabemos que é essa origem e, portanto, nós sabemos como combater o antissemitismo pela raiz. Qualquer coisa que nós pegamos para falar sobre o nosso povo, logo vem à mente, quem pode nos solucionar isso, quem pode nos dar uma dica? Avraham Avinu, com certeza, nosso patriarca. E mais ainda, um livro que pode nos ajudar a ver a origem de qualquer coisa do nosso povo, Agadá de Pesach. É impressionante como Agadá de Pesach tem tudo sobre o nosso povo ali dentro. Então tem que só mexer um pouquinho para encontrar. Na Agadá está escrito as seguintes palavras: Baruch Shomer Avtachato Le Yisrael. Abençoado e engrandecido é aquele que guarda a sua promessa para o povo de Israel. HaKadosh Baruch Hu Chishav Et HaKetz La'Asot, porque Deus já fez, já tramou tudo como que aconteceria. Como chamado Avraham Avinu, como ele falou para Avraham Avinu, de Brit Ben Abtarim, no pacto lá dos pedaços, Shenemar, conforme está escrito, Vayomer L'Avraham, ele falou para Avraham, saiba que Yer Yezaracha Beret Olahem, que estrangeiros vão ser os descendentes dele em uma terra estranha, uma terra que não pertence a eles, e eles vão fazê-los escravos, vão oprimir eles durante 400 anos, e depois disso eles vão sair de lá ricos. E Deus fala para Avraham Avinu. E na sequência nós falamos na Agadá, Vehi Sheamda Lavoteinu Velanu, e é ela quem? Não sei ainda, mas ela, que ficou de pé para os nossos pais e para nós. Que não foi só um que se levantou querendo nos aniquilar. Ela a cada geração em geração querem nos aniquilar. E Deus nos salva das mãos deles. Em seguida, a Gadá continua a ser um mar. Sai aí a prenda do Lavan, que o Lavan queria acabar com todo mundo. Bom, você acabou de falar que ela, não sei quem ela, mas ela é responsável por muita gente querer ter acabado com o nosso povo. Muita gente quis acabar com o nosso povo, mas a cada geração em geração, Deus nos salva. Então, o que você vem agora e fala? Olha, vem aprende do Lavan. Aprender do Lavan, falta gente para aprender. Não precisa nem aprender, nós conhecemos isso da nossa história. O que a Gadá faz questão de falar do Lavan nesse momento? O Netziv explica, o Netziv de Volozhin, nasceu no ano de 1817 e faleceu em 1893. Era Naftali Tzvi Yehuda Berlin, o nome dele e o acrônimo Netziv. Netziv tem um Chumash, um comentário sobre o Chumash. Ele traz o seguinte, fala que Ger Yezaracha, que estrangeiros serão a sua descendência. Deus aqui estava fazendo um pedido e uma ordem. Ger e Yezaracha. Sua descendência tem que ser sempre estranha. Ou seja, a qualquer lugar que você for parar, você é diferente. Quando o povo de Israel ou melhor, ainda não era povo, os filhos de Jacob vieram para o Egito. A Torá conta que eles chegaram para o Paró e falaram, Lagur Baaret Banu. Nós não viemos listaquear, ficar aqui, se integrar, se naturalizar no país. Não. Lagur Baaret, nós viemos viver como pessoas estranhas, de fora. Como se diz hoje, gringo. E aqui a Torá está dando uma dica muito importante. E a Agadá está dando uma dica importante. Você tem que lembrar que você sempre tem que ser ger estranho onde você estiver por aí afora no mundo. Aí a pessoa vai pensar, mas espera aí. Tudo bem, é verdade que tem pessoas que às vezes não gostam muito de mim, tem pessoas que não gostam muito do nosso povo, mas eles só enganam um pouquinho, eles só isso, mas no fundo, não vai acontecer nada. Por isso vem a Gadá e fala em seguida, seu mar, sai a venda, veja o Lavan. O Lavan aparentemente só queria enganar o Jacob, era só um pouquinho aqui, um pouquinho ali, não era nada muito sério, não era mesmo. Mas a Torá vem e te conta que o plano do Lavan, que nunca conseguiu ser executado, mas o plano do Lavan era arrastar a cor, essa cor. Ele queria desenraizar tudo. Ele queria acabar com Jacob. Não conseguiu. Tá bom, falhou. Mas a intenção dele não era só aquele enganança e roubar aqui um pouco ali. E sim, a intenção do Lavan era justamente acabar com o povo de Israel, acabar com Jacob.
Então, a Torá
foi dada depois, mas ela fala de antes.
Ah, tá.
Fala de Abraham, fala de Isaac, fala de Jacob.
Ela fala que, mas...
Conta a vida de todo mundo, desde o Adão.
A conta da criação de Adão, ela já começa.
Não é? Começa no zero.
A história de Noé, falta um neurônio. Tá
certo. Não, tem. Em Moisés,
e continua o Nesiv dizendo, se o povo de Israel recebesse essa vontade divina, os povos do mundo não odeariam eles. De novo? Se o povo de Israel recebesse essa vontade divina, que ele falou para o Abraham, você tem que ser um estranho, onde quer que você esteja, os povos do mundo jamais odeariam o nosso povo, se nós aceitássemos essa posição que Deus impôs. E nós vemos isso mais para frente, já vamos ver daqui a pouco melhor dentro do versículo, mas o Netir já traz aqui, quando ele está falando sobre a Agadá, ele traz que o Bilam, o mago, que é inclusive a paraxá dessa semana, quando ele é contratado para amaldiçoar o povo de Israel, ele acaba dando uma série de bênçãos para o povo de Israel. E entre essas bênçãos e essas previsões que ele faz, ele fala, Renam levadad yishkon. Esse é um povo que vive sozinho, vive só. E assim foi no Egito. O Yosef, o Jacob, ao chegarem no Egito, queriam lagur, acabamos de dizer agora, eles queriam viver lá. Somos estranhos, temporariamente, não fazemos parte da cultura, não fazemos parte da sociedade. Mas, devagarzinho, os filhos, netos, bisnetos começaram a se assimilar. Como a gente já vai ver também daqui a pouco sobre isso. E nesse momento começa o ódio no Egito. Até então não havia ódio. Eles eram felizes, eles agradeciam o povo, os irmãos, filhos do Yosef, por tudo que o Yosef lutou pelo país deles. Eles amavam eles. No momento que eles começaram a se espalhar pelo Egito, a coisa começou a ficar diferente. Só depois que o Yosef faleceu. Bem depois. Queremos chegar nisso. Vamos chegar, já vamos falar sobre isso. Eu só estou jogando uma série de pontos, cada um deles a gente já vai analisar daqui a pouquinho com calma. O Netzi fala o seguinte exemplo. O povo de Israel é como o fogo. O fogo aquece a água. Como o Rav Schwab dizia, que o nosso povo é um povo de embaixadores. Nós somos embaixadores de Deus na Terra. Quando um outro povo quer saber como ele deve se comportar, ele vai olhar como que o judeu se comporta. Ele vê, ele se comporta assim, assim. Ah, esse é o caminho certo para eu seguir. Nós somos embaixadores. Nós somos o fogo que aquece a água. Quando o fogo consegue aquecer a água, se tem uma panela entre o fogo e a água. Mas se o fogo resolver entrar no meio da água, o fogo se apaga. Diz o Netziv, assim também é o nosso povo. No momento que nós nos comportamos separadamente e aquecemos a água dos outros povos, está tudo perfeito, desde que tenha a panela entre nós. No momento que nós tiramos essa panela, essa água começa a tentar nos apagar. E é isso que diz então a Haggadá. Verri, e ela quem? A frase que acabamos de dizer agora, que Deus falou para Abraham, que é a frase que está logo antes na Haggadá. Que Geri Ezarachá, que os seus descendentes precisam ser segregados, eles devem ser estranhos. Shamdala Votenu Velano, é isso que ficou de pé contra nós durante todas as gerações. Seberchol Berlador, que em todas as gerações Omdim Aleinu Nechalotenu, querem nos aniquilar. Por quê? Porque nós não estamos fazendo essa vontade de Hashem de sermos diferentes dos outros. Nós começamos a nos misturar, nos mesclar com eles. E mesmo se nós pensamos que, ah, não, mas é bom se mesclar. E mesmo quando nós nos mesclamos, que eles de vez em quando enganam, sei lá o quê, mas é pouca coisa. Vem a Haggadá em seguida e fala, Tel Mar, vem a prenda do Lavan. Se aproximou demais do Lavan. Ele começou a enganar. Começou a enganar, você não sabe o plano e nem ia saber se a Torá não te contasse o que estava na cabeça do Lavan. Mas vem a Haggadá e te conta que ele quis rachar a cor, ele quis aniquilar com todo mundo. Então o que acontece? Tem gerações onde nós fazemos o contrário do Ger e Ezarachá, o contrário daquilo que Deus pediu para ser segregado, e mesmo assim Deus nos salva. Como no Lavan, Deus salvou. Ele não conseguiu chegar até o fim, até o que ele queria fazer. Mas infelizmente, em alguns casos, a coisa acontece. E o primeiro lugar onde a coisa acontece é no Egito. No Egito, logo antes deles descerem para o Egito, está escrito no versículo de Yosef Yeshit Yadó Aleinecha. Deus fala para Jacob, desce que Yosef vai colocar as mãos sobre os seus olhos. Tem uma série de explicações que quer dizer isso. O Nesiv continua o mesmo raciocínio. Ele diz que Eineha os seus olhos em Jacob, o olho de Jacob, quer dizer a vontade de Jacob. E ele prova de uma série de versículos. Qual é a vontade do Yaakov? A vontade do Yaakov é Betach Badat. Ele quer dizer em segurança, em paz, Badat, separado, solitário. Ele não quer se misturar demais com os povos a qual ele se encontra. E por isso quando ele chega no Egito, e aqui Deus já fala para ele, não se preocupa, Jacob, Yosef vai seguir a tua vontade. Você vai chegar no Egito, Jacob. E Yosef vai chegar para você e Jacob vai dizer, pai, não vou te colocar morando em qualquer lugar. Eu preparei uma área só para você. O primeiro gueto da história. Goshen. Todos vocês, Jacob, meu pai, meus irmãos, as famílias, meus sobrinhos, todos vocês vão morar em Goshen. Só lá. Eu não quero que você vá morar no meio do resto dos egípcios, Jacob, porque eu sei qual é a sua vontade em Jacob, a vontade de Jacob. E Deus já te prometeu, antes de você vir para cá, que eu vou sim guardar a sua vontade em Nechá os seus olhos. Ou seja, você, Jacob, vai poder viver em Goshen. Você lá vai poder ter uma vida judaica. Você vai poder seguir tudo aquilo que você sempre seguiu. Em tranquilidade, ninguém vai te incomodar, ninguém vai te provocar, ninguém vai te impedir de fazer as coisas. Lá, você é livre. Você faz todas as suas mitzvot, você segue todo o caminho que Isaac te ensinou e que Abraham te ensinou. Mas, depois que o Yosef morreu, os netos, bisnetos, começaram a mudar um pouco. Até agora o Jacob conseguiu Goshen, o Yosef manteve todo mundo em Goshen. Foi só o Yosef morrer, e a Torá fala, Vatimale haaret otam. E a terra do Egito se encheu deles. Se encheu por quê? Diz o Nefi, começaram a se espalhar. Ah, viver em Goshen? Não, não quero mais viver lá. Vamos entrar no meio dos egípcios, viver e entrar na cultura deles, na sociedade deles. Não só isso. Conta o Midrash que eles começaram a viver entre os egípcios. E aí já, o egípcio não faz Brit Milá. Eu vou ser diferente? Não, imagina, eu sou igual aos egípcios. Eles acabaram, não faz mais Brit Milá nos filhos. No Egito não fazia Brit Milá nos filhos. Por isso que logo antes de fazer o Korban Pesach, na hora de sair do Egito, o Moshe fala, todo mundo tem que fazer Brit, porque ninguém tinha. Não só isso. Até então eles tinham roupas, que era o costume na casa deles, na casa do Jacob. Não era capote estranho, mas era o costume como se vestia na casa de Abraham. Chegaram agora, devagarzinho começaram a se vestir igual os egípcios. Começaram a comprar a moda egípcia. A língua. Até então eles falavam só hebraico entre eles. Agora não, já vamos começar a usar a língua deles, porque afinal tem uma língua bonita e vamos tentar estudar a cultura deles, vamos aprofundar a cultura deles. Começaram literalmente a se assimilar entre os egípcios. E aí sim, Deus falou, ahá, eu quero que vocês fiquem separados. Vocês de repente estão começando a se assimilar entre eles? Não tem problema. Sabe o que vai acontecer? Essa proximidade que vocês têm com eles vai fazer com que vocês se separem. E o Egito, em seguida, o versículo seguinte vem, Vayakom melech hadash al Mitzrayim, se levantou um novo rei sobre o Egito. Hashem lo yadait Yosef, não conhecia o Yosef. Até então todo mundo agradecia e se ajoelhava perante a família do Yosef, que ajudou a levantar a economia do país. Agora, não, vocês estão entre nós. E ele falou, sabe o quê? Nós temos que ser mais sábios do que esse povo. Por quê? Porque eles estão crescendo muito. Eles vão ficar poderosos. Eles vão lutar contra nós e vão nos expulsar da nossa própria terra. Enquanto eles estão morando em Goshen, não são ameaça. Não são ameaça nenhuma. Eles estão em Goshen, nós estamos aqui. Está muito bem, eles têm ideias para dar, ótimo. Eles têm uma sabedoria, ótimo, queremos saber. Eles têm um exemplo a dar, queremos ouvir, queremos assistir. Mas, quando eles começam a se meter no meio da nossa política, eles começam a entrar e se mesclar no meio do nosso povo, é uma ameaça. Por que eles estão se metendo no meio do povo? Eles devem estar tramando alguma. Eles estão começando a espionar, eles estão começando a se vestir igual todo mundo, porque eles estão querendo se misturar bem no meio, para de repente virar uma bela revolução contra nós. Diz o Nefi, sabe por que a Torá, logo no comecinho do segundo livro da Torá, o livro de Shemot. Primeira coisa que a Torá conta é isso, que os judeus se espalharam pelo Egito, Vatimale haaretz otam, a terra se encheu deles. Antes de começar a falar da escravidão. Porque a Torá quer te dizer de novo qual é o motivo do ódio dos egípcios. Qual a origem disso? Qual a origem do decreto que eles começaram? Afinal, eles começaram a desconfiar do povo de Israel de uma coisa que eles nunca pensaram em fazer. Eles nunca pensaram em lutar contra os egípcios, nunca pensaram em fazer uma revolta lá dentro. Mas o fato deles se misturarem com faz com que os egípcios comecem a pensar que eles vão se revoltar. Dizia o Kotzke Rebbe, viveu há 150 anos atrás, 1787 a 1859, Kotzke Rebbe dizia, todos nós sabemos que quando entra Shabbat, nós fazemos Kiddush. Nós estamos Kiddush al-Lekadesh, consagrar o Shabbat, mostrar que ele é diferente e especial, é diferente do resto da semana. Isso é Kiddush. No final do Shabbat nós fazemos Havdalah. Havdalah é separação. Nós estamos separando o Shabbat do resto da semana. Diz o Kotzker Rebbe, se o Yehudi não faz Kiddush, o Goi faz Havdalah. Se o judeu não sabe que ele tem que se consagrar e demonstrar que ele é diferente, porque ele é especial, porque ele foi escolhido por Deus, e ele foi escolhido como embaixador de Deus para demonstrar qual o comportamento que todos os povos devem ter, se ele não faz isso, o Goi vem e fala, você pode querer ser até amanhã igual a mim, Havdalah, eu vou te separar, você é diferente de mim. Eu não vou te permitir que você se mescle comigo. O Midrash fala sobre esse versículo que nós mencionamos agora, Vatimaleharet Sotam, que a terra se preencheu dos judeus. O Midrash fala que os teatros estavam cheios de judeus. Ou seja, que eles começaram a se misturar na cultura egípcia. E sobre esse versículo também, fora o Netziv que nós vimos agora, traz a mesma coisa o Rav Diskin, Rav Yeshua Lev Diskin, que viveu em 1817 a 1898, e um contemporâneo dele, o Rav Soloveitchik, Rav Yosef Dov Soloveitchik, de 1820 a 1892. Os dois falam que quando o Midrash vem aqui e fala que os teatros estavam repletos deles, é para dizer e indicar que até agora eles viviam só em Goshen e os egípcios eram extremamente agradecidos a eles por tudo que eles faziam de bom para o país. Mas agora que eles estão se misturando com a população egípcia, eles começaram a ir contra. Diz a Torá, mas vai entrar, Vavil etchem min ha'amim liot li. Eu separei vocês dentre as nações para serem meus. Diz o Rashi ali, imatem muvdalim mehem atem sheli. Se vocês estão separados e segregados deles, vocês são meus. Vim lá, e se não, harei atem shel Nebuchadnezzar vachaverav. Vocês são do Nebuchadnezzar e dos amigos deles. O Bilam fala na nossa parashá, Renam levadad gishkol. Esse povo é um povo que levadad sozinho. Falei antes. Bilam, o mago que veio amaldiçoar todos os judeus, é mago de Midian. Ele diz: Renam levadad gishkol. Esse povo, quando vive sozinho, gishkol. Explica o Netziv, sabe o que quer dizer isso? Quer dizer gishkol? Gishkon quer dizer que ele vai pairar com tranquilidade e com paz. Renam levadad Gishkon quer dizer que normalmente todos os povos são levados como cativos e são exilados em outros países. Se eles querem conquistar a simpatia do país, eles precisam se mesclar, se juntar. Mas isso funciona com todos os povos, menos o nosso. Diz o Bilam, Renam levadad, esse povo, quando ele está levadado, quando ele está sozinho, e esconde, ele vive em paz, ninguém vem incomodar ele. Pelo contrário, respeitam ele. Respeitam, e como diz a Torá, e vão ver os povos que o nome de Deus é chamado na sua cabeça, e vão temer você. Se você demonstra que você é um embaixador de Deus na terra, você tem Deus na sua cabeça, você vai ver como os outros povos vão temer você. E continua Bilam falando, o Vagoyim, e nos povos, entre os povos, se esse povo aqui que eu estou vendo aqui na minha frente, se ele começar a se mesclar com os outros povos, Logis Hashav não vai ser considerado. Ele não vai ter importância. Ele não vai ter importância, o Netziv usa a palavra, a expressão, lo yitchashev le ben adam klal. Ele vai deixar de ser considerado um ser humano. No momento que o povo tem uma posição, uma postura a demonstrar, e ele não segue essa postura, os outros povos vão loyitrachav, não vão considerar ele. Ou como diz o Nessim, não vão considerar sequer seres humanos. Que nós precisamos dizer, quantos antissemitas não nos consideraram seres humanos? Diz a Gemara em Sanhedrin, Ani amarti, eu Deus falei, v'yishkon Yisrael betach badad em Yaakov. É um versículo que está mais para frente na Torá. Que o povo de Israel pairou, betach com segurança, badad sozinho, separado, em Yaakov, como a vontade do Yaakov. Então diz Deus, eu falei isso. Achav agora, Eicha Yashva Badad. Se usa a mesma palavra, Badad sozinho. Agora lamento que vocês estão sentados sozinhos. O que quer dizer isso? É a frase que o Kotzke Rebbe falou antes. Eu, Deus, quero vocês separados. Ponto. Agora temos dois caminhos. Ou nós escolhemos um bom caminho de estar separado e ser um exemplo para as outras nações. Ou, infelizmente, diz Deus, eu quis que vocês ficassem sozinhos com a vontade do Jacob. Ia ser ótimo. Todo mundo ia se respeitar. Mas vocês não fizeram isso. E agora, infelizmente, eu tenho que lamentar que vocês estão sozinhos no exílio e foi destruído o Beit HaMikdash. Sabe que isso é muito interessante? Essa distância que você tem de ter. Eu lembro que quando eu estudei no cursinho, pensava sempre que papo eu já tenho com toda a turma da classe, eu saí, eles vão no restaurante lá na frente comer, e papo eu não vou poder comer, então o que eu vou fazer lá? Bater papo sobre o que é futebol? Fico na minha, na classe. Eu ficava na classe estudando no meu canto, pegava meu kumash, estava na mala, ficava estudando. Um dia, uma turma lá vem para mim na classe, sempre fica aqui sozinho, vem bater um papo com a gente, vem sair com a gente. Mas pensei na hora, não tem como escapar, se eu vou falar agora para ele. Tá bom, vamos uma vez. E nessa vez eu já vou dar um jeito de não ter que voltar mais. Eu saí com ele, eu estudei no CPV que estava lá embaixo do Eldorado, no Shopping Eldorado. Então a gente saiu lá fora, no corredor. E aí começaram, né? Primeiro perguntaram as perguntas típicas no cursinho, que você vai prestar, né? E assim que terminaram isso, começaram já a entrar em papo de futebol, sei lá, o jogo de ontem, não sei o que lá. E eu tenho para falar sobre o assunto, não estava por dentro, não fazia nenhuma diferença isso. E devagarzinho, super interessante, como a roda foi fechando, e eu estava ficando fora. Fechando, as pessoas se juntando, e eu estava já do lado de fora. Aí eu pensei, bom, já estou fora, ótimo. Dei minha volta, entrei de novo, peguei meu fumaço e estudar. Mas vendo essas palavras do Nessi, você entende. Se você quer ficar bem, você fica sozinho, senão eles vão se separar. Não tem jeito. Porque você não tem nada, não tem o que ficar lá. Por que você vai ficar lá? E depois disso, na faculdade, eu sempre fiquei no meu canto na classe. Já no primeiro dia, assim que terminou a aula, já entraram lá os mais velhos, vamos para o trote. Esse aí da voz. E agora? Abri minha mala, peguei meu chumash, comecei a estudar para a chá da semana. Ninguém encostou em mim, ninguém me chamou, ninguém me mandou sair da classe. Eu fiquei lá sozinho na classe. Depois que todo mundo saiu, esperei uns 10 minutos, já estava tempo de ninguém estar mais por perto, eu desci e fui embora. E assim sempre, mas aí você vai perguntar, ah, então ninguém olhava para a tua cara. Pelo contrário, todo mundo fazia questão de me cumprimentar. Eu também fazia questão de cumprimentar todo mundo, demonstrar que tem que ser educado. E eu lembro até uma vez, numa prova, só para ver como que as pessoas respeitam no final das contas. Eu começar uma prova e do meu lado estava sentado um cara. Ele começou a falar alguma besteira pro de trás. De repente ele olha para mim. Não, sabe, eu quis dizer, começou a inventar toda uma coisa. Aí ele vira pro de trás. Do lado dele eu fui falar uma coisa dessa. Então você vê como as pessoas acabam respeitando a sua posição se você demonstra que você tem que ter uma posição, se demonstra que você tem uma postura.
Como é que você contou uma história? Uma vez eu estava num avião assim, do meu lado, sabe aqueles vasinhos vazios, quatro, três, assim, né? E do meu lado tinha um rapazinho que vinha de alguma yeshivá e uma pessoa que provavelmente é do Nordeste do Brasil, lado a lado, os dois. E eles estavam conversando durante a viagem, tá? Daí veio a comida do rapazinho, veio a comida do resto do pessoal, e o rapaz fez as brachot, e o outro ficou olhando, e passou. Aí todo mundo foi dormir. E eu acordo muito cedo, em avião. Aí tem uma crise, eu acordo muito cedo, deixa eu ver o nordestino, vamos dizer assim, ele estava acordado. Ele pediu para mim acordar ele, porque ele estava rezando, mas que horas que eu tenho que acordar? Eu estava dormindo sossegado. Ele estava nem está dormindo. Ele preocupado, não queria acordar.
Exatamente, você demonstra a sua postura, não tem por que não te respeitarem.
Mas isso é uma coisa que acontece, de fato. Isso você em relação aos goins.
Sim.
Agora, se você tiver um judeu do seu lado que não é praticante, a coisa não é assim.
Pode ser que não seja.
Não, não é. Mas não é.
Mas qual o problema? O problema é justamente porque ele deveria estar se comportando também. A gente já vai ver sobre isso. Como ele não está se comportando direito, ele já olha torto para o outro.
Porque os goiens respeitam muito. Você é, e é assumido, respeita assim muito. Agora, eu vi que não é religioso, não é ortodoxo, não respeita. Nada.
Bom, sobre o Egito nós já vimos um pouco o que se passou. Primeiro Beit HaMikdash foi destruído por assimilação. Primeira vez a Migdash estava fazendo idolatria. Isso também o Midrash fala sobre o Egito. Quando chegaram no Egito, começaram a fazer idolatria, depois que começaram a se espalhar. Mas o caso mais forte ainda, o caso mais forte que nós podemos enxergar, Haman. O que aconteceu com Haman? De repente, se levantou, ficou tão contra, tão antissemita. Mas tudo bem, você tem as ideias, é uma coisa, mas se levantar e querer fazer uma solução final, aniquilar com todos os judeus da época. Todos os judeus da época, porque eram 127 países. O Império Persa, você já viu o mapa? Proporcionalmente, o que era Império Persa para a época, era muito maior que o Império Nazista na nossa época. Eles queriam aniquilar com todo mundo. Por quê? Diz Agmará, Mifneimani, Haivu, Sonehem, Shalitzer, Playa. Por que o povo de Israel teve o decreto de ser aniquilado? Eles tiveram proveito da refeição daquele perverso. Asferos fez uma festança, convidou todo mundo. E Mordecai falou: meus amigos, vocês não vão participar dessa festa. Comida não é café, não tem nada que está fazendo lá. Não, mas tem que se prestigiar, é o país que nós vivemos, é o Asferos. Mordecai falou: não vão. E eles foram. Não passou muito tempo. Agora o Haman já ficou com medo. O Haman ficou com medo. A Tuvia Savio me explica sobre isso. Enquanto os judeus estavam separados, não tinha ameaça nenhuma. De repente os judeus começaram a se mesclar com todo mundo. O Haman falou: opa, aí vem rebelião. Eles vão fazer uma revolta. De repente ele chega no pátio do Ahasuerus, e quem ele encontra lá? Mordecai? É isso mesmo. Eles estão querendo entrar na política, eles vão me tirar da política, eles estão querendo entrar aqui. Mordecai não tinha nenhuma intenção disso, imagina, muito pelo contrário. Mas pelo fato do resto do povo estar começando a se assimilar, levanta o antissemitismo, acabou. É todo mundo de uma vez só, está dentro do mesmo pacote. Os judeus vão querer se rebelar contra nós, e portanto, nós temos que fazer alguma coisa. Rav Twersky traz no livro dele, sobre Parashá da Semana, em 1965, tinha um clube executivo em Pittsburgh que não permitia a entrada de judeus. Ele fala: eu fui provavelmente o primeiro judeu a pisar lá dentro. Porque eu não fui no restaurante deles comer a comida que eles estavam servindo. Eu entrei com a minha lancheirinha, eu abri lá, comi o meu sanduíche durante vários e vários dias. Eu fui lá. Algum compromisso no dia a dia. Ninguém abriu a boca. Ninguém reclamou que eu estava lá. Por quê? Porque eu não estava apresentando nenhuma ameaça. Se eles vierem me oferecer uma bandeja de ouro para ser sócio do clube, não me interessa, não quero. Não preciso disso. Eu tenho que passar por lá, tá bom? Eu estou com a minha comidinha, eu tenho a minha vida diferente, separada, não tem nada a ver, não estou apresentando ameaça para eles. Não tem problema, deixaram eu entrar, deixaram eu comer, ninguém me incomodou. Siduquini Baitussim nós vimos aqui na história. Aqueles que começaram na época da Mishnah a querer mudar coisas, a Torá não é bem assim, nós não aceitamos a Torá oral, só aceitamos a Torá escrita. Pronto. Começaram a querer também se assimilar, começaram a querer mudar as coisas, porque afinal todo mundo faz assim, então nós também vamos querer ser igual às outras nações. Como nós vamos ser igual às outras nações? Vamos começar a anular algumas coisas que a Torá fala. E vamos ser igual aos outros. Hanukkah. Se levantaram. Helenismo, olha só que interessante. Que cultura bonita. Vamos aceitar, vamos estudar. Vamos começar a aceitar outros deuses. Vamos começar devagarzinho. Tem que se modernizar na vida. No que deu? Uma revolta gigantesca. A revolta foram 25 anos de guerra, de muito sangue, de muitas mortes. Nós festejamos Hanukkah. É uma outra história. Também a Mikdash que voltou para o nosso poder. Outra história. É o fato que alguém no nosso povo se levantou e falou: pessoal, vamos se tocar. Milashemelai, quem quer ficar com Deus, venha comigo. E eles é que conseguiram vencer a batalha. Eles é que conseguiram manter e conter a batalha. O que aconteceu com o Haman? Por que o projeto todo dele foi um fiasco? Por que, não deu certo no final? Porque Esther chamou Mordecai e falou: Mordecai, Lech Knos Eskola Yudim Anitem Beshushan, vai e ajunta todos os judeus que têm Shushan, Vetzumu Alai, jejuem por mim. Lai Lavayom, noite e dia, durante 3 dias. Eu também vou fazer isso. Depois eu vou tentar falar com o rei. Naquele momento, Mordecai reuniu todo mundo e falou: meus amigos, vocês perceberam que vocês comeram numa festa que não era para ter entrado? Vocês perceberam que participaram de uma festa de Ahasuerus que não era para nós? Olha só o que está acontecendo agora. Naquele momento o povo fez chuva. No momento que eles se arrependeram, Deus falou: Venapohu, vai inverter tudo, acabou. Quem pensou mal desses vai ser enforcado. E agora eles conseguiram ter o direito de defesa lá. E a mesma coisa foi com os Macabim. Macabim se levantaram e falaram: não, vamos fazer chuva, nada de helenismo, joga tudo isso para fora. Quem quer vir com Deus, venha conosco. Agora eles começaram a conseguir reverter a situação, pelo menos parcialmente eles conseguiram reverter a situação. Mas mais para frente, de novo não aprenderam. E aqueles dois herdeiros da coroa, Hurkenus e Aristóbulos, falaram: era, eu tenho que ser rei, você tem que ser rei, eu rei, não. Sabe uma coisa? Vamos chamar os romanos vão fazer a paz romana aqui. Chamaram os romanos para dentro de Israel. E a partir de então começou a decadência, decadência, decadência. Começaram também a se assimilar, começaram a aceitar os costumes romanos e ainda o helenismo grego também. E tudo junto, destruição do segundo Beit HaMikdash. E as expulsões na Europa. Diz o Yavet, falamos dele semana passada. O Yavet, entre parênteses, falamos que ele foi contra a Kabbalah por causa dos Meshichei Sheker, os falsos Mashiach, ele e o pai dele. O Yavet, Rav Yaakov Emdin, 1698 a 1776. Ele viveu no início do iluminismo. E ele diz que, de repente, todo mundo está querendo se comparar e seguir os caminhos dos outros povos. Estão casando, casamentos mistos. E foi isso que escureceu os olhos dos nossos pais no primeiro templo. E isso é que causou a destruição do segundo templo. E isso causou a expulsão dos judeus da Espanha alguns séculos antes. Acrescento, Yahweh, também isso causou com que a revolta do Khmelnytsky destruísse tantos e matasse tantos. Todas as destruições centrais do nosso exílio vêm da nossa revolta como um povo escolhido. Da mesma forma, o Meshech Chokhmah viveu no começo do século passado, 1843 a 1926. Ele faleceu pouco tempo antes da guerra. Ainda nem se imaginava, nem se calculava que vai ter um holocausto. E ele escreveu no seu livro Meshech Chokhmah sobre a Torá. Fala, sabe? Nosso povo funciona assim. Nós vamos parar no meio de pessoas estranhas, povos estranhos. E depois de algum sofrimento, algum tapa na cara que nós levamos, e todo mundo acaba lembrando que nós temos uma tradição a seguir, e nós começamos a elevar a Torá, e começa a ter yeshivot, escolas, as pessoas começam a crescer. Mas de repente surgem pessoas e começam a falar, sabe, isso é tudo papo do passado, vamos deixar para trás. Falavam, mas estamos no mundo moderno, as coisas mudaram. Vamos trocar a nossa língua, para quê? Hebraico? Não tem por que usar o hebraico, vamos usar o alemão. Berlim é Yerushalayim. Frankfurt é Yerushalayim também. Para quê que Yerushalayim já era Israel, já não tem mais nada a ver conosco. Diz o Mestre Chokhmah, aí vem um vendaval, vem um tufão, vem um furacão. E arranca o povo com a raiz e tudo. E vira de ponta cabeça. E aí, infelizmente, as pessoas se despertam. Aí se despertam e, de novo, andando e tendo que fugir dos países, começam a lembrar que a Torá existe e começam devagarzinho a reavivar essa Torá. Os pogroms todos. Primeiro pogrom da história moderna, 1819. Ficou conhecido como Hep Hep, que é o grito que gritavam para os judeus. Dr. Yaakov Katz resolveu fazer um estudo. Onde surgiu isso? Onde começou? Atingiu 26 cidades. Mas onde começou? Em algum lugar começou. Qual foi o foco? Ele descobriu o foco. Um grupo de jovens judeus saíram com um grupo de mulheres alemãs, moças alemãs, e foram tomar uma num bar. Chegaram lá, e não, se o judeu não sabe que ele é diferente, então os outros vão mostrar que ele é diferente. Os alemães falaram, não, com moças alemãs, vocês não, vão pegar as judias. E eles falaram, não, nós vamos ficar com as alemãs. O que, que você pensa? Nós vivemos num país de democracia, nós temos o direito. E aí começou uma luta, e essa luta começou devagarzinho lá no bar, começou a se espalhar, até atingir 26 cidades. 1819. Foi o primeiro pogrom da história moderna. As leis de Nuremberg. Todo mundo já ouviu falar. E acabamos ouvindo que as leis são extremamente antissemitas. Não sei se alguém já pegou alguma vez para ler as leis. As leis, basicamente, são leis de como manter a raça alemã, o sangue da raça alemã. A lei principal que é dita lá, e dita de várias formas, proibido que um alemão se case com um judeu. Uma lei extremamente antissemita. Que antissemitismo é esse? A Torá não fala isso? Já ouvi isso de um alemão? Nós ouvimos de Deus isso. Uma família judia não pode ter uma moça alemã de menos de 40 anos trabalhando na casa dele. Tem um medo, de repente, vai acontecer alguma coisa. É? A Torá também tem essas leis. Leis de Yehud. Que um homem não pode ficar trancado num lugar com uma mulher. De novo, aconteceu a mesma coisa. Deus falou, escuta, eu falei para vocês da escola Lavet Arbadad, vocês vão viver sozinhos, bonitinhos, em paz. Mas, infelizmente, Echayash Vabadad acabou tendo que mudar um pouco as coisas. E aí a pessoa tem que ouvir as leis da Torá ditadas pelo país onde ele vive. Aí ele tem que ouvir. Ele não tem escapatória. Ah, o país está falando. Não. E se negar...
Deixa eu fazer uma pergunta. Assim. Por que, que vindo deles parece, soa como antissemitismo? E que, na verdade, é mesmo, né? E quando é, assim, vem da gente, né? De Deus, né? Falando pra gente, não se misturem.
Aí que está. Primeira coisa. Primeira coisa. Uma lei de Nuremberg não é uma lei antissemita.
Não, estou nem falando só de Nuremberg.
Não, por exemplo, uma lei dessa, que o país vem e fala, é proibido um judeu casar com as pessoas do meu país, isso não é uma lei antissemita. Isso é uma lei da Torá. Por quê? Porque estamos vendo até agora que você tem que ser separado. Você não tem nada a ver. Igual você não pode misturar carne com leite. Igual você não pode misturar lã com linho. Igual você não pode plantar duas sementes juntas. Existem coisas que não dá para misturar. Óleo com água. Mistura, mistura, mistura. Não vai misturar. Você vai dizer que o óleo não gosta da água, a água não gosta do óleo? Não. Eles precisam ser separados. Duas sementes de tipos diferentes. Plantar uma macieira junto com... uma videira. Não pode jogar as duas sementes.
Não pode comer transgênico?
Comer pode. Não pode fazer. Não pode plantar. Certo? Então existem uma série de leis na Torá que são coisas diferentes. Coisas diferentes não se misturam. Não dá para misturar.
Sabe mesmo, você colocando aqui que a lei de Nuremberg, a primeira, é proibido casar judeu com alemão, você desmonta um monte de coisa. Porque tudo que é meio isso bem dito, não pode misturar, judeu não pode entrar nesse lugar, judeu não pode... Né?
Mas todas essas leis partem de um pressuposto que aquele lugar não é um lugar para um judeu entrar. E por isso que eles estão proibindo.
Mas
não é um casamento permitido. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Nós sabemos o que ele está fazendo. Sim, com certeza, não tem dúvida. Tem esse lado, tem. Muitos perguntam, comentaristas perguntam, se já estava previsto que o povo vai para o Egito. Já estava previsto que eles vão ser escravizados. O que, que o faraó apanhou depois? Ele fez o que Deus obrigou ele a fazer. Então existem várias explicações para isso, mas uma delas é que o faraó fez isso com ódio. Ele não fez isso para cumprir o que Deus pediu para ele fazer. Se o faraó fizesse porque Deus me mandou fazer, estava tudo ótimo. Mas não, ele faz com ódio. Eles fazem tudo isso com ódio. Ninguém está querendo limpar a barra de um nazista porque ele fez isso porque a gente merecia. Não, de jeito nenhum. Mas de fato, ele fez algo que...
Ele está fazendo o papel que a gente pediu que ele
fez. Exatamente.
Parece até que tem uma mão aqui.
Ele está como lembrando, né?
Mas não é mais.
Também. As próprias leis, a própria lei de Nuremberg, todo aquele código de lei, é uma lei só, cumprida. Um monte de gente ficou espantada. Olha só, antissemitismo. Os rabinos ficaram assustados com isso? Não ficaram assustados com isso. Pelo contrário, falaram, pessoal, não, chegou a hora de acordar na vida um pouco, estão vendo? Olha só. Nós falamos isso. Sim. Vocês estão vendo que nós o tempo todo falamos isso, vocês não ouvem. E não somos nós. Estamos falando e o que a Torá está dizendo para nós. Agora, estão ouvindo dele. Vocês vão esperar para ver o que, que vai dar mais para frente ou se preferem já perceber que não é para casar com ele. Mas não, do outro lado, tem um monte de gente. Imagina, que absurdo! E não deixam nós participarmos do exército. Nós lutamos na Primeira Guerra pela Alemanha, nós somos alemães, orgulhosos de ser alemães, e não deixam. Não me deixam mais lutar pela Alemanha. Uma das leis de Nuremberg era: não pode entrar no exército. Uma das leis de Nuremberg era: você, judeu, é proibido balançar a bandeira alemã. Quer balançar uma Gendavi? Pode. Mas bandeira alemã não pode. E o que você tem com a bandeira alemã? O que você está incomodado? Você não pode mexer na bandeira alemã. Não é melhor, de fato, não querer ser o alemão? O Rav Dessler, que viveu logo depois da guerra, ele diz que toda essa época da emancipação, onde os goyim começaram a abrir, deixar os judeus participar de uma série de coisas. Diz Rav Dessler, isso tudo era uma forma de nós nos prepararmos para a vinda de Mashiach. Tem uma abertura, você pode agora influenciar melhor os outros, você pode demonstrar melhor qual o caminho que deve ser seguido. E nós temos que ter aproveitado essa abertura para poder fazer o serviço espiritual de uma forma melhor. Mas, diz Rav Dessler, nós invertemos o objetivo da história. Nós começamos a usar dessa ferramenta preciosa que Deus nos deu na mão para se mesclar com eles, para aprender da cultura deles, para se assimilar entre eles, para se casar entre eles. Em 1933, um jornalista na Alemanha, Robert Welz, escreveu que os judeus acham que a coisa mais importante para eles é eles não se parecerem judeus. Mas, o jornalismo alemão e nazista declara que eles são os inimigos da nação. Eu acho que não está certo. Eles não são inimigos e eles não se rebelaram contra a Alemanha. Se eles se rebelaram contra alguma coisa, eles se rebelaram contra o próprio judaísmo deles. Isso escreveu no jornal. Eu não vou ser diferente, porque todo mundo no Shabbat está com a loja aberta, ou está com a loja fechada. Não, não pode ser uma coisa dessa. Em 1933, 1º de abril, logo no comecinho, estava tudo manso. Decretaram contra as lojas dos judeus, é proibido entrar na loja deles. Ninguém. Colocaram policiais por toda a cidade, na frente das lojas dos judeus, aqui ninguém vai entrar. Esse decreto foi no Shabbat, 1º de abril de 33. E no dia seguinte a lei foi anulada. Só Shabbat. Shabbat ninguém podia entrar nas lojas dos judeus. Ainda contam, Dr. Aaron Neuwirth conta, que muitos naquele Shabbat, verdade, Shabbat, foram correndo para a sinagoga. Não podia ficar na loja, não adianta ficar na loja. E não foi nenhuma revolta dos alemães. Foi uma lei muito clara, muito explícita, nada de violência, nada de bater em judeus, nada de matar judeus, nada de xingar judeus. Apenas não pode entrar na loja deles hoje. Ponto. Começou de uma forma tão simples, tão mansa. Se as pessoas tivessem percebido que, por que justo o Shabbat vier me fechar minha loja aqui? E ninguém bateu, ninguém fez nenhuma violência. Eles podiam ter percebido isso. O Rav Ronan Wasserman, um grande Rosh Yeshiva, que faleceu na guerra. No local. Ele falou, será que não chegou a hora de todo mundo ver que tem a mão de Deus em tudo isso? Aí a pessoa fala, não, sabe, andar de pitar na rua, cobrir a cabeça. Não, vou andar com roupa direito, como eu tenho que andar com catorá, manda eu andar. Eu não vou andar assim, porque todo mundo vai ficar olhando, que ele é diferente, que ele não sei o que lá. Vou contar para vocês. Tempos atrás, apareceu aqui na sinagoga um sujeito, veio de uma família distante, veio de uma família distante do judaísmo. Hoje ele mora em Bnei Brak, está casado. Ele veio para mim e falou, sabe, Meir, eu queria te contar uma história que aconteceu com você há uns anos atrás. Ele me contou, sabe, ainda estava meio distante, estava começando a me aproximar, já vinha na sinagoga no Shabbat, mas eu não dava de equipar na rua. Mas uma coisa me incomodava. Aparecer na frente de alguém que guarda a Torá, sem quitar, incomodava. Então, toda vez que eu via aí no meio que vai ter muitos judeus, eu sempre colocava quitar. Um dia eu estou no carro, ele é médico, ele estava indo do exército. Para poder, cada ano ele tem que renovar lá, ele está liberado do exército. Estou indo para o exército, pensei, entro no exército de kipá ou sem kipá? Exército, eu vou entrar de kipá, o que eles vão falar para mim? Que eles vão olhar? Como eles vão olhar para mim? Não, no exército eu não vou entrar de kipá. Deixa kipá no carro. Ele falou, não me pergunta. Mas eu pensei, estava guiando. E de repente eu encontro com o Meir lá no exército. Eu vou estar sem kipá? Não quero. O Meir no exército? Imagina, você vai estar lá, não tem sentido. Filho. Deixa kipá no carro. Saiu do carro. Então ele está chegando perto da porta lá, no Butantã. Quem ele vê saindo? Eu corri para o carro, peguei a kipá e voltei para o exército de kipá. Ele me cumprimentou até. Mas eu não sabia de nada. Ainda entre parênteses, eu fiquei com uma bruta raiva aquele dia, porque eu fui para o exército à toa, até eu ficar sabendo que eu não fui à toa, porque eu cheguei lá e o comandante olhou uma foto dessas para jurar a bandeira. Não, você não pode estar com um sorriso, volta outro dia. Ele falou para mim, Meir aquele dia mudou. Eu entrei no exército de kipá. E o comandante olha, começa a fazer um discurso para todo mundo. Vocês deveriam ser educados como esse judeu. Vocês deveriam ter postura como esse judeu. Começou a falar de mim como eu nunca ouvi. Só que eu estava de kipá. Daquele dia em diante eu nunca mais teria kipá na minha cabeça. E a mesma coisa vale. Não, eu não vou andar de kipá porque eu vou ser diferente. Eu não vou andar com uma cobertura na cabeça porque eu vou ser diferente. Eu não vou andar com tzitzit porque eu vou ser diferente. Eu não vou andar com recato porque eu vou ser diferente. Tá bom? De novo, mesma coisa. Eu quero que você seja diferente de Deus. Você não quer ser diferente e os outros vão se diferenciar. Vem a época da Inquisição, todos os judeus vão andar com o chapéu amarelo na cabeça. Ridículo. É ridículo, mas o que eu posso fazer? Eu queria que vocês ficassem diferentes de uma forma bonita, elegante, que você respeitar. Não quer. Vai usar chapéu amarelo. Na Rússia, na Polônia, vai andar com um rabo de sobel na cabeça. Mas peraí, transformaram um chapéu bonito, mas não interessa. No início era justamente para desprezar. Vocês vão ser os diferentes. Não adianta querer ser igual a mim, porque você nunca vai ser igual a mim do país. E mais tarde, a estrela amarela. Não quero nem equipar na rua, não precisa nem equipar na rua. Andar com estrela amarela no peito. O Hitler e Marx escreve no livro Mein Kampf, Minha Luta. Como pode ser que os judeus acreditam no mundo vindouro se eles sequer acreditam em Deus? E eles têm partidos que são ateus. Tem que ouvir isso dele. Por causa da Rússia, principalmente, o comunismo começou. Quem que fez, quem criou? Tudo judeus. Judeus, ateus.
E criaram achando que iam resolver o problema judaico, né?
E acabaram arrumando só encrenca para os judeus. Mais ainda, como nós falamos antes, nós somos embaixadores. Embaixadores têm que ter postura, têm que ter comportamento. Os antissemitas do século XIX, que são, na verdade, os pais do antissemitismo moderno, eles escrevem nos livros deles, vocês estragaram a educação dos nossos filhos. Vocês estão fazendo eles não acreditarem mais em Deus. Vocês estão ensinando nossos filhos a viver de forma promíscua. Eles tinham razão? Tinham razão. Eles olham, veem um judeu que não está se comportando direito. É isso que os filhos estão aprendendo. Culpa de quem? Culpa do judeu. Ah, é culpa de você. Nós vamos matar você. O próprio Wagner, compositor, escreveu um livro também muito antissemita. Ele escreve também no livro dele. Ele fala, olha, não me incomoda. Os judeus que fazem como a Torá manda, não me incomoda. Não estou nem aí. Deixa eles. Estão na deles, eu estou na minha. O que me incomoda são esses judeus que começam a se vestir de alemães, começam a se disfarçar de alemães. Eles são perigosos. Mesma coisa que no passado falaram no Egito, mesma coisa que o Haman sentiu, é a mesma coisa que o Wagner. Não muda, a história repete, 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 é sempre a mesma coisa. O Hitler também fala no Mein Kampf. Obrigado.
Eu acho que, como você falou agora, enquanto eles viveram separados, cada um sabia qual era
a posição
do
outro. Exatamente. Começa a se misturar, você não sabe quais são as regras, medo. Embora, como nós vimos também, a mesma coisa com Jacob lá no Egito. Ninguém tem intenção de se rebelar contra o Egito, nenhum judeu tem essa intenção, mas parece.
Sim, porque quando eles saíram de lá, por que eles saíram se viveram até agora tão bem?
Em Gótia. Exatamente. Eles viviam bem lá, que ficassem lá. Ah, não, eles estão querendo se mesclar, estão querendo atacar. Quando nós somos exemplo, nós somos tomados de exemplo. Você sabe que no século XV, XVI, século XVI viveu um médico extremamente importante, Andreas Vesalius. Ele escreveu o primeiro livro de anatomia. E nesse livro de anatomia, ele era um belga, ele escreveu em latim, mas todos os termos de medicina, entre parênteses, em hebraico. Assim como hoje, entre parênteses, em inglês, no passado já teve em alemão, já teve em latim, era em hebraico, era a língua oficial da medicina, porque a maioria dos grandes médicos eram judeus. Eles são um exemplo, nós vamos usar a língua deles até. Mas, se eles não são um exemplo, não adianta querer se misturar. Quantos ministros alemães, que eram judeus, eles eram alemães até o fundo da alma, judeus, nada. Nem lembravam que eram judeus. Eles foram levados para campos, eles foram mortos. Não teve história. Eles foram lembrados que eles são judeus e os alemães falavam para eles, não, eu sou alemão. Não, não, você não é alemão, de jeito nenhum. Para mim você não é alemão. Mas eu lutei na Primeira Guerra. Eu lutei pelo país, eu sou na cultura de vocês, eu faço tudo com vocês. Vem na minha casa, não tem nem mesmo usar na porta. Não interessa. Você é judeu, você nasceu judeu e você vai morrer como um judeu. Essa é a origem de todo o antissemitismo em toda a história do nosso povo. O tempo todo é a mesma coisa que volta e vai e vem, e vai e vem. E a gente esquece e vem alguém e lembra. E a gente esquece e vem alguém e lembra. A própria Torá conta. Amalek, logo depois que o povo saiu do Egito, Amalek, um povo nômade, veio, atacou. Qual o versículo que vem logo antes? O povo começou a dizer, Hayesh Hashem Bekirbeinu, será que Deus está entre nós? Deus falou o quê? Como? Vocês estão perguntando isso entre vocês. O que acabei de fazer com vocês agora no Egito? Agora, acabei de tirar vocês do Egito. Não perceberam que fui eu? Tá bom, vai virar Malé que vai lembrar. Como diz o Rashi lá, a parábola, um pai está com o filho aqui, na garupa, e está andando, e o filho, me dá por favor aquilo, me dá aquilo, me dá aquilo, o pai vai dando tudo para ele. De repente, eles se encontram com alguém. Aí o filho está em cima, vira para o amigo do pai e fala, você viu meu pai por aí? O pai fala, o quê? Como assim onde eu estou? Você não sabe? Não tem problema. Tira o filho de cima dele, põe no chão, vem um cachorro, morde o filho e pai! Ah, você lembra onde eu estou? A mesma coisa diz lá o Rashi sobre a Torá. O povo começou a dizer, cadê Deus? Como você não sabe onde eu estou? Estava o tempo todo fazendo coisas por vocês. Tá bom. Vamos deixar alguém dar uma mordidinha, vamos ver se vocês não vão lembrar onde eu estou. Essa é uma verdade que a Torá nos revela. Esse é um fato histórico comprovado. Isso são alguns exemplos. Se for pegar, você vai pegar todos os exemplos da história, você vai ver sempre a mesma coisa. toda vez que nós abandonamos a nossa distinção, vem os outros e lembram que nós somos distintos. O Rastuersky escreve que durante anos nos Estados Unidos, a Liga Antidifamação foi contra clubes, resorts e outras coisas que eram contra, que não permitiam a entrada de judeus. Fala, peraí. Contra quem eles estavam indo? Quem come café não tinha por que entrar nesses lugares. Então eles estavam querendo quem? Os assimilados? Aqueles que iam lá com as esposas não judias? Então o que eles estão fazendo? Estão fazendo algo errado? Em vez das ligas antidifamação, em vez delas investirem tanto dinheiro em começar a batalhar contra esses clubes, eles investissem em demonstrar a essas pessoas que estão se sentindo oprimidas. E eles é que estão causando isso, e eles é que estão fora do caminho, tudo ia resolver fácil. Mas não, ficam batalhando e gastando um dinheirão para processar e para não sei o que lá. Por que você tem que fazer isso? Vai na origem, dá um tiro na origem, vai acabar com tudo. Demonstra para as pessoas o quão importante é ser diferente, o quão importante é o nosso povo comer café, o quão importante é o nosso povo ter as lojas fechadas no Shabbat, o quão importante é a gente andar de pipa na rua, e assim por diante. Se você mostra para essas pessoas que nós somos diferentes, nós lembramos que nós somos diferentes, não vai ter sentido. Não vai ter sentido. O Haman provou. Conseguiram fazer chuva a tempo? Acabou. Nós vivemos uma época que também, mesma coisa. As coisas começam a voltar devagarzinho. E tudo depende se nós queremos ouvir aquilo que Deus está nos indicando. Começa a se levantar lá no Irã, começa a ameaçar os judeus. Nunca teve holocausto, porque eu que vou ter o orgulho de fazer o primeiro holocausto da história. Ele começa a falar, e todo mundo fala, tá só falando, deixa pra lá, tudo bobagem. Ele começa a armar a Síria, começa a armar o Líbano, começa a armar a Venezuela, começa a ter relações com a Coreia, começa a ter relações com a China, com a Rússia. Todo mundo começa devagarzinho, tem alguma coisa, mas ninguém sabe. Ninguém vê, ninguém quer saber, ninguém quer enxergar, ninguém quer perceber. Ele só está lá falando, mas imagina, os Estados Unidos vão lá e destroem o reator nuclear dele e acabou a festa. Não é. Não é. Não, a Israel vai fazer isso. Pode até ser que sim, mas eles, a chances deles conseguirem ter sucesso na missão vai depender de nós. Não adianta eles irem. Os aviões vão, não vai dar em nada. Se os aviões vão, mas nós sabemos a nossa importância em sermos diferentes, em demonstrarmos para o mundo que nós somos diferentes, aí sim vão ter sucesso. E talvez nem precise. Se nós fazemos a chuva como se deve, Deus resolve esse problema para a gente. Não precisa de avião, não precisa de ninguém. Mas depende se nós enxergamos as coisas. A famosa história internética daquele sujeito que está dentro da casa dele, tem uma enchente. Ele começa a rezar, Deus, por favor, me ajuda, me salva. Você passa um caminhão, fala, amigo, sobe aí. Não. Deus vai me salvar, calma. Começa a subir a água, passa um barquinho. Ei, sobe aí. Não. Deus, por favor, me salva. Aí ele já está no telhado da casa, as águas subindo. Vem um helicóptero e fala, não, sobe aqui. Não, calma. Deus vai me salvar. Ele morre. Chega lá em cima, fala, pô Deus, peço pra você, você nem me atende? Deus fala pra ele, eu te mandei um caminhão, um barco e um helicóptero. O que mais você queria que te mandasse? Tudo depende do ponto de vista nosso. Se nós queremos enxergar, então nós podemos mudar toda a história, como foi na época do Haman, como foi na época de Hanukkah, como foi em muitas outras épocas, às vezes coisas menores, cidades pequenas. Que devagarzinho as pessoas perceberam que, opa, isso daqui é só um sinal, op, vamos mudar.
Ou seja, a gente não aprendeu nada com o holocausto.
Exatamente. Infelizmente, nós não aprendemos com o holocausto. O holocausto todo foi devagarzinho. foi super de leve de 33 até chegar em 39, foi muito de levinho tudo. Teve muita chance. Os rabinos gritavam na época muito. Provavelmente nem se sabe tanto porque outros tentaram abafar isso. Não vai acontecer nada, imagina, o que está falando, que vai acontecer? Né? Quantos rabinos falaram que vai ter uma destruição terrível na Europa? Hafez Haim falou isso. Muito tempo antes. Ele morreu em 33. Ele falou, está vindo uma segunda guerra que vai ser muitas vezes pior do que a primeira. Mas algumas pessoas ouviram, se mexeram. Ótimo. Quem não se mexeu? Aí nós vamos perguntar, sabe, difícil. Cada um de nós tem os comportamentos já difícil mudar a conduta da noite para o dia, é muito difícil, de repente. No momento que uma pessoa pensa, isso está escrito no Talmud, uma pessoa pensa em fazer uma coisa boa, Deus considera como se tivesse feito. Com uma condição, que ele faz. Se nós montamos um planejamento nosso, a partir de agora eu vou melhorar nisso, isso. Para Deus, no momento que ele der a primeira parcela, já é considerado tudo feito. Porque Deus sabe o que ele vai fazer. E nesse momento a pessoa está salvando a própria pele, e muito mais do que isso, ele está salvando o povo inteiro. Isso é uma coisa que nós temos a obrigação de espalhar para todos que nós conhecemos. Nós vivemos numa época turbulenta, nós vivemos numa época que tudo depende de nós. Se nós fizermos algo, está tudo salvo. Não vai acontecer nada do que estão planejando. Arami ouve Davi. Ele quis, o Lavan quis aniquilar todo mundo. Não conseguiu, enganou um pouquinho, falou um pouquinho. Acabou por isso. Assim também vai acabar o Irã e assim vai acabar todos os outros inimigos que tem palestinos, o que você quiser. Mas tudo isso depende de nós. Então vamos passar essa mensagem para frente e vamos logicamente interiorizar essa mensagem. E se Deus quiser, com certeza nós vamos conseguir com as nossas pequenas mudanças. Deus vai fazer grandes mudanças para nós e vai impedir que essas coisas aconteçam com a condição que nós sigamos aquilo que Deus falou para Abraão, que Ger e Ezarachá, sua descendência, deve ser sempre diferente.